A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Inteligência animal, será que ela existe mesmo? No programa de hoje vamos investigar o que acontece dentro da mente dos bichos. É surpreendente, mas cientistas já observaram comportamentos muito parecidos com os do homem. Como um golfinho consegue se reconhecer diante de um espelho? Os cachorros sabem a hora que o dono vai chegar pelo olfato. Os elefantes revelam pensamentos sofisticados, identificam o som de um parceiro e de um desconhecido e misteriosamente se emocionam diante da morte, como se estivessem num funeral. Papagaios conseguem descobrir o segredo de uma caixa forte quando tem comida escondida dentro dela. O que dizer de chimpanzés capazes de tapear os companheiros? E dos macacos que protestam com fúria quando se sentem discriminados? Tudo isso no documentário Por Dentro da Mente Animal, produzido pela BBC e exibido com exclusividade pelo Globo Repórter na TV aberta do Brasil.
Como um cachorro percebe o mundo? Eles nem precisam olhar ao seu redor como nós, seres humanos. Cães farejam, sentem um ambiente como uma paisagem de cheiros. Mas até onde o olfato de um cão pode alcançar? Vamos acompanhar agora um teste desafiador no lago Castlewellan, na costa da Irlanda do Norte. Neil Powell é um especialista que treina cães farejadores. E um de seus melhores animais de busca e salvamento é Fern. Hoje, ela vai tentar farejar uma lata com carne de porco. E por incrível que pareça, foi escondida no fundo do lago. Fern foi treinada para encontrar corpos de pessoas que se afogaram.
Este é o teste final do faro dos cães. E provavelmente é o mais difícil de todos.
Neil e a equipe de mergulhadores sabem exatamente onde a lata foi escondida, porque o local foi marcado com GPS. A equipe começa a cruzar o lago, que tem mais de 1,5 km de comprimento e 800 metros de largura. Apenas minúsculas quantidades da carne chegarão à superfície, e a maioria será levada pelo vento. Em algum momento, Fern vai ficar a favor do vento em relação à lata escondida. Mas será que ela vai farejar o cheiro da carne em decomposição? Cerca de 10 minutos depois que eles começaram a cruzar o lago, Fern sente alguma coisa. A equipe de mergulho confere com o ponto marcado pelo GPS. É inacreditável. Fern acertou. Como é que os cachorros conseguem fazer isso? Tudo se resume a um nariz que não é nada parecido com o nosso. Cada narina pode ser controlada de maneira independente, o que permite que os cães detectem com precisão a direção de onde vem um determinado cheiro. E o que se passa por dentro é ainda mais impressionante. Os cães dividem o fluxo de ar em duas correntes separadas. Uma é a da respiração e a outra dos cheiros. Por isso eles conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso significa que a mente de um cachorro compreende o mundo de maneira completamente diferente da nossa. Nós, seres humanos, somos capazes de pensar de maneira mais abstrata. Será que os animais também conseguem? Vamos usar o tempo como exemplo. Nós usamos relógio para acompanhar o tempo. Será que os outros animais conseguem compreender o tempo usando os sentidos? Para tentar descobrir, vamos colocar em teste um velho mito sobre cachorros. O de que eles sabem exatamente quando seus donos estão prestes a voltar para casa. Este é Jess, um Vichland húngaro, e seus donos. Toda a família está convencida de que Jess sabe exatamente a hora quando seu dono Johnny está prestes a chegar em casa. E para testemunhar isso, espalhamos câmeras por toda a casa deles durante uma semana. A família tem uma rotina regular. Christine e Johnny sempre saem de casa à mesma hora, de manhã cedo, e deixam Jess por conta própria. E toda tarde, Christine chega em casa às 4 horas. Mas é o que Jess faz que nos interessa. Veja só, toda tarde, perto das 4h40, cerca de 20 minutos antes de Johnny voltar para casa, Jess pula para cima do sofá como se estivesse esperando por ele. Ele parece um despertador canino.
Entre 4h30 e 5 horas, Jess está sempre alerta à espera de Johnny.
Parece que, de alguma forma, Jess sabe que horas são e que Johnny está voltando para casa. E é uma afirmação feita por muitos donos de cachorros. Mas como é que Jess faz isso? Existe uma teoria de que o olfato dos cachorros pode desempenhar aqui um papel importante. Enquanto Johnny está fora de casa, o cheiro que ele deixou para trás vai ficando mais fraco ao longo do dia. Então, será que quando o cheiro de Johnny cai a um determinado nível, Jess sente que ele está prestes a voltar? Para testar essa teoria, no fim de semana fizemos uma alteração. A caminho de casa, Christine passou pelo clube de futebol de Johnny para apanhar uma camiseta que ele tinha acabado de usar. Depois, quando voltou para casa na hora de sempre, ela circulou pela sala agitando a camiseta para espalhar o cheiro de Johnny. Então, se Jess usa o cheiro de Johnny, que vai ficando mais fraco, para calcular a passagem do tempo, isso pode mudar o seu relógio. Agora falta menos de meia hora para que Johnny volte normalmente para casa. Mas, pela primeira vez, Jess fica cochilando.
São 4h48. Jess apenas levantou a cabeça por cerca de 30 segundos. Ele está deitado novamente.
Agora Johnny está de volta e para Jess parece uma grande surpresa. Esse não foi um teste de valor científico, mas é uma ideia curiosa pensar que o olfato dos cães possa levá-los a perceber o tempo. No mundo animal, as espécies desenvolvem os sentidos que lhes dão a maior chance de sobreviver no ambiente em que vivem. Estrelas do mar enxergam, mas não como nós. Um olho em cada ponta da estrela é capaz de enxergar apenas imagens sem muita definição. Mas é o suficiente para ajudá-las a encontrar o caminho de volta para as áreas de alimentação. Borboletas e mariposas não têm nariz, mas seu olfato é várias vezes mais sensível até mesmo que o dos cachorros. E isso graças às suas antenas. Chamamos isso de antenas, mas na verdade elas são usadas para cheirar. Em algumas espécies, as antenas detectam até umas poucas moléculas de odor de um parceiro em potencial. Algumas espécies vão desenvolver um tipo de hierarquia sensorial. um ou dois sentidos se tornarão muito mais sensíveis que os outros. Por isso, se dois animais têm diferentes sentidos dominantes, o quanto isso influenciará seu modo de pensar? No Aquário Nacional de Baltimore, a psicóloga de animais Diana Rees está investigando se os golfinhos têm uma habilidade que só foi observada em um seleto grupo de animais sociais. O aquário tem uma sala de observação apelidada de o poço. É apertada, mas você tem uma excelente visão do que os golfinhos estão fazendo.
Que bonita essa bolha!
É bonito de observar, mas Diana quer descobrir outra coisa. Será que os golfinhos se reconhecem como indivíduos? Há muito tempo acreditávamos que só a mente humana seria capaz disso. Mas hoje sabemos que um pequeno grupo de animais também pode fazer isso. Diana coloca um vidro espelhado dentro da sala de observação para testar os golfinhos.
Agora nós estamos olhando através de uma janela e eles verão um espelho.
Não é comum o curioso movimento da nadadeira, nem olhar para dentro da própria boca ou girar para ver o abdômen. Os golfinhos usam o espelho como uma ferramenta para ver partes do próprio corpo que normalmente não conseguem enxergar.
Isso não parece nada com o que eles fazem.
Isso não se parece em nada com o que eles fazem quando estão interagindo socialmente com outros golfinhos.
E Diana observou que os golfinhos usaram o espelho para outra coisa. Esta incrível gravação deles fazendo sexo também foi obtida através de um vidro espelhado.
Eles vieram para o espelho, olharam de frente para ele e começaram a se acasalar enquanto olhavam ambos para o espelho e observavam.
Isso é algo que eles não conseguem ver sem um espelho. É bastante sofisticado. Isso é a compreensão de si mesmo e a compreensão de que o espelho é uma ferramenta para se enxergar. Os golfinhos compartilham essa capacidade de se reconhecer com poucos animais. Os elefantes são capazes de fazer isso. Os chimpanzés são capazes de fazer isso. Mas a grande maioria, incluindo aí cachorros e outros macacos, não é capaz. E o que é muito interessante, nem os seres humanos muito jovens. A maioria das crianças, antes dos 18 meses de idade, não consegue apontar um ponto vermelho pintado em sua própria bochecha. Este menino acredita que está olhando para outra criança. Só quando já tem cerca de 2 anos, as crianças começam a perceber que o ponto está na própria bochecha. Elas agora sabem que o reflexo é delas mesmas. Os cientistas também observam as atividades dos golfinhos no seu hábitat natural e tentam entender o significado das relações sociais deles. Juntos atuam em grupo e obtêm algumas vantagens, em especial quando eles se unem para caçar. Nestas águas rasas na costa da Flórida, é difícil que golfinhos solitários consigam apanhar os peixes, que fogem rápido. Mas observe o que acontece quando eles agem em grupo. Um golfinho nada em círculos. Ele levanta um paredão de água barrenta que deixa os peixes encurralados. 3 outros esperam, antecipando o que ele está fazendo. E os peixes vão direto para a boca deles. Aqui vem outro para fazer mais um cerco. Se eles colaboram uns com os outros, significa que os golfinhos conseguem se comunicar. Eles devem ter alguma espécie de linguagem. Mas será que a linguagem de animais sociais é algo que algum dia poderemos entender? O comportamento dos golfinhos pode ser surpreendente. No início de 2013, um extraordinário incidente foi filmado na costa do Havaí. Uma linha de pesca e um anzol ficaram presos no corpo macho. Ele poderia ter morrido. Mas o golfinho nadou até um grupo de mergulhadores. Este animal deve saber que está em perigo. Será que ele também compreendeu que os seres humanos, em vez de machucá-lo, poderiam ajudá-lo? O golfinho sobreviveu. Um extraordinário exemplo de empatia que cruzou a barreira das espécies.
Corvo que constrói suas próprias ferramentas e desvenda quebra-cabeças. Papagaios capazes de encontrar o segredo de uma caixa forte só para pegar comida. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Bem-vindo a um mundo perdido, a Ilha da Nova Caledônia. Esta ilha, a quase 1.600 quilômetros da Austrália, abriga uma grande variedade de plantas e animais raros. O pesquisador Alex Taylor está estudando uma espécie que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo.
É um dos animais mais hábeis em criar ferramentas. Por incrível que pareça, este animal é o corvo.
Esses mestres das ferramentas são uma espécie rara chamada de corvos da Nova Caledônia.
Inventar ferramentas é uma habilidade rara que só vemos em poucas espécies de animais.
Agora, por exemplo, o corvo está criando um tipo de anzol para pegar uma presa.
Estes corvos são tão inteligentes que fizeram o seguinte: arredondaram uma extremidade do graveto para funcionar como um anzol. É impressionante, porque nenhuma outra espécie faz ganchos assim, além de nós, seres humanos. Nem mesmo os chimpanzés.
Estas ferramentas feitas de folhas são ainda mais interessantes. São ferramentas com complexidade diferentes. E por toda a ilha, cada grupo de corvos usa um tipo diferente de ferramenta. As ferramentas encontradas no sul são mais simples. Mas quando seguimos para o norte, os corvos começam a preferir ferramentas mais complexas. Isso significa que cada grupo de corvos tem uma maneira própria de fazer objetos. Na sociedade humana, chamamos isso de cultura. E a pesquisa de Alex sugere algo ainda mais extraordinário: que a cada nova geração de corvos, as ferramentas são ainda mais afiadas e aprimoradas.
Ainda não temos provas concretas disso, mas se for este o caso, trata-se de algo que nenhuma outra espécie animal, nem mesmo os chimpanzés, fazem.
Mas o pesquisador Alex não está interessado apenas nas ferramentas. Ele quer saber se os corvos conseguem resolver problemas. ele vai fazer um teste. Alex trabalha com aves selvagens que são soltas depois de 3 meses em cativeiro. O nome desta é 007. A missão de 007 é tirar um pedaço de carne desse estreito recipiente de acrílico. A carne está fora do alcance do bico do corvo, mas Alex colocou alguns outros objetos por perto. O kit de ferramentas inclui uma vareta pequena pendurada em um pedaço de corda, 3 pedras dentro de gaiolas de madeira e uma vareta maior presa em uma caixa de plástico. Primeiro, o corvo tem de usar a vareta pequena para apanhar as pedras. E depois usar as 3 pedras para apanhar a vareta maior. É uma tarefa bem complicada. O corvo está familiarizado com as peças individuais do quebra-cabeças. Ele já usou separadamente cada uma em troca de uma recompensa de comida. Mas esta é a primeira vez que ele vê os objetos arrumados desta forma. 8 etapas devem ser completadas para resolver o quebra-cabeças. Se o corvo conseguir, será a primeira vez no mundo. 007 leva um tempo olhando e começa usando a vareta pequena. O corvo percebe que a vareta é curta demais para alcançar a comida. Ele então parte para pegar a primeira pedra. Conseguiu, mas ele parece não saber o que fazer com a pedra. Ele pega mais uma. Agora o corvo parece que desistiu. Que nada. Ele dá mais um jeito, se livra da primeira pedra e volta para pegar a última. Apanhou. Sucesso. 8 etapas separadas e concluídas na ordem certa. Como foi que ele conseguiu essa proeza? É o tema de estudos de uma das maiores especialistas em animais.
Quando se vê um animal resolvendo uma tarefa complexa, a gente imediatamente pensa, uau, isso é incrível. Mas com certeza a complexidade não é necessariamente um reflexo preciso de inteligência. Temos de saber como foi que o animal resolveu a tarefa.
A utilização de ferramentas é importante porque revela uma habilidade fundamental para resolver problemas. É a imaginação. Será que alguma outra espécie poderia ter a capacidade humana da imaginação? Para tentar descobrir, a doutora Alice Ausberg está estudando a cacatua de Goffin, um papagaio asiático. Como os corvos, elas são aves com cérebros grandes.
As cacatuas de Goffin são extremamente curiosas. Por isso, quando vê um objeto, por exemplo, digamos que seja um ser humano, elas vão atrás dos cadarços dos sapatos, dos relógios de pulso, óculos.
Alice criou essa espécie de caixa forte. Lá dentro está fechada uma noz, trancada por um elaborado mecanismo de travas. Antes de começarmos, qualquer pessoa que esteja na sala tem de colocar óculos escuros. Isto é para que Muppet não consiga nenhuma dica a partir do movimento dos olhos. Muppet já fez isso antes e dá uma aula de mestre. Rapidamente remove o pino e depois o parafuso. Muppet se livra com facilidade do ferrolho central que permite o deslocamento da roda de bloqueio. Então, o último ferrolho se solta e... aí está! Ele chegou a nós que estava lá dentro. Agora, a segunda parte do teste. Para ter certeza de que Muppet não tinha decorado a sequência, Alice mudou as trancas. Cada combinação diferente criou um desafio completamente novo para Muppet. Se Muppet não conseguir ver isto, ele vai apenas repetir o que já fez antes e, como um robô, vai direto para o pino. Mas, se ele puder ver o novo problema e imaginar uma nova solução, ele terá de ir direto para a roda. E agora é a hora da verdade. Muppet vai direto para a roda. A seguir, o ferrolho. E ele chega lá dentro em menos de 10 segundos.
Resolver toda a sequência de 5 trancas é muito impressionante, porque resolver problemas sequenciais é raro entre os animais.
Portanto, a imaginação é uma habilidade que os animais precisam ter para resolver problemas. A imaginação permite que eles elaborem soluções nas suas cabeças antes de pôr em prática.
Acho que o mais curioso é descobrir que cada vez mais compartilhamos o planeta com outros animais que fazem coisas extraordinárias e que pensávamos que só nós fazíamos.
Estamos apenas começando a compreender como funciona a mente desses animais. Até onde vai a inteligência deles? Elefantes, como eles identificam conhecidos e desconhecidos pelo som? E por que se emocionam tanto diante da morte? É daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
O Parque Nacional de Amboseli, no Quênia, é morada de um dos animais mais sociais do planeta, os elefantes. Os elefantes são extremamente inteligentes e são também muito falantes. Eles usam mais de 10 sons diferentes numa vida social complexa. São chamados de bramidos. Karen McComb, professora de comportamento animal da Universidade de Sussex, está tentando desvendar os segredos da comunicação dos elefantes.
Uma das primeiras coisas que eu quero fazer é descobrir quantos elefantes se conhecem pela voz.
Karen criou uma experiência engenhosa com caixas de som bastante potentes. Os elefantes fazem um tipo de som conhecido como chamada de contato.
Vamos usar os sons principais das chamadas de contatos que servem para dizer: eu estou aqui e onde está você?
Algumas gravações são de elefantes conhecidos deste grupo, mas outros sons são de animais desconhecidos. Primeiro, Karen reproduz um som que eles nunca ouviram antes.
A elefante líder, a matriarca, está ouvindo. Ela abriu um pouco as orelhas.
eles ficam mais juntos uns dos outros.
Há uma atitude defensiva aqui. Eles estão se agrupando mais.
Numa outra experiência filmada pela pesquisadora, a reação do grupo foi mais evidente. Os elefantes param para ouvir. E depois se posicionam defensivamente. Quando Karen reproduz o som de elefantes que eles conhecem, a reação é bastante diferente. Eles ficam tranquilos. Portanto, através dos sons, os elefantes são mesmo capazes de reconhecer os amigos e os desconhecidos. E tem mais. Os elefantes podem ter também um comportamento extraordinário e único.
Observamos que os elefantes têm um interesse bastante raro na morte de outro elefante. Se interessam pelas carcaças e esqueletos.
Karen quer descobrir mais sobre este comportamento. Ela pegou caveiras de elefantes mortos por caçadores e fez um pequeno cemitério no caminho de uma manada. Poucos animais, incluindo os chimpanzés, têm curiosidade diante da morte de um companheiro. Mas só os elefantes se interessam por caveiras e ossos de sua própria espécie.
Agora, estamos observando uma reação. As fêmeas se agrupam ao redor da caveira e tocam as mandíbulas. Você não veria isso em qualquer outra espécie, exceto com os seres humanos.
E por falar em emoção e inteligência, no Centro de Primatas Yerkes, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, os cientistas estão trabalhando com chimpanzés para descobrir até onde vai a capacidade social deles. E descobriram que o chimpanzé sabe manipular os outros. O pesquisador Franz De Waal criou a expressão política dos chimpanzés. Ele e sua equipe criaram um experimento para revelar como um animal de baixo escalão pode enganar um chimpanzé dominante do grupo.
Podemos, por exemplo, esconder comida. Um chimpanzé sabe onde está, o outro não sabe. Então a gente pode ver o que se passa entre eles.
A experiência envolve duas chimpanzés, Rita e Missy. Rita é mais dominante que Missy. As duas estão nos lugares onde costumam dormir. A cuidadora vai ao cercado lá fora e esconde uma banana debaixo do tubo vermelho. Só a Missy pode olhar pela janela. E por isso ela vê a cuidadora esconder a banana. Rita, a chimpanzé dominante, sai primeiro. Se soubesse onde estava a banana, ela ia simplesmente lá pegar. Missy percebe Rita perto da comida. Por isso disfarça, tenta parecer indiferente. Rita agora sai de perto. Quando ela se afasta o suficiente, Missy vai atrás da banana. Ela conseguiu enganar a Rita. Franz observou este comportamento nos chimpanzés, mas é raro em outros animais. Tapear o outro revela muito sobre a mente dos animais. Eles têm de ser capazes de planejar e têm de prever que seus próprios atos vão influenciar os acontecimentos. Nós, seres humanos, somos muito bons nisso, talvez os animais mais bem-sucedidos em tapear e enganar outros do mesmo grupo. Mas a vida social dos chimpanzés não é feita apenas de mentiras e falsidade.
Há uma grande desvantagem em enganar o outro. Porque se eu fizer isso com você sempre, você pode perceber. Em algum momento, não confiar mais em mim.
Será que eles percebem quando estão sendo tratados de maneira justa? Ele fez um teste com o macaco prego. Eles são pequenos e muito espertos. Cada macaco tem de realizar uma tarefa simples em troca de uma recompensa. Franz quer saber o que acontece quando dois animais recebem recompensas diferentes. Primeiro, ambos ganham pepinos e ficam felizes. Mas observe o que acontece quando o da direita recebe uma recompensa muito mais doce, uma uva.
Se você começar a dar uva para um deles, que são bem mais gostosas do que o pepino, aquele que ganha pepino fica muito chateado e começa a se agitar. Fica emocionalmente agitado. Normalmente, a gente pensaria que a única coisa com que os animais devem se preocupar seria o que ganhariam em troca da tarefa. Eu trabalho, eu ganho uma recompensa. Mas não, eles estão comparando com o que o outro está recebendo. Os chimpanzés vão ainda mais longe. Algumas vezes, não sempre, o chimpanzé que ganha a uva a recusa até que o outro também receba uma uva. E isso está muito próximo do senso humano de justiça.
A capacidade de fazer uma amizade, comunicar-se com outros no grupo, reconhecer a si mesmo como um indivíduo, ter senso de justiça e, uma vez ou outra, enganar e mentir. É por isso que, até entre eles, a vida social tem impulsionado a evolução das espécies.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. Há 14 anos em seu coração.